Saúde em Dia.
Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Nossas emoções, comportamento e a maneira como aprendemos são o resultado de uma série de mecanismos cerebrais. Compreendê-los é o papel da neurociência, uma área que desperta o interesse de um número cada vez maior de pesquisadores, mas também do público em geral. Essa busca pela compreensão do funcionamento cognitivo e emocional não é exatamente nova, explica o psicólogo e doutor em neurociências Albert Mukeiber, autor do livro Neuromania, Le vrai du faux sur notre cerveau, Neuromania, como discernir o que é verdade em tradução livre. O problema, explica, é que esse fluxo contínuo de informações sobre os mecanismos cerebrais, muitas vezes mal interpretado, pode ser nocivo e ter um impacto real. A promessa de melhorar a capacidade mental tornou-se o ganha-pão de muitos coaches de desenvolvimento pessoal, por exemplo, explica o especialista francês. Essa é uma das áreas que tirou proveito da vulgarização científica em torno do tema para se transformar em um grande negócio.
Há duas razões principais para essa popularidade. Uma delas é o desenvolvimento pessoal, que ganha espaço no mais alto nível e que gera muito lucro e dinheiro. Há promessas de como ser um líder melhor, ganhar mais, ser mais criativo, ter uma memória mais eficaz, ser mais inteligente ou aumentar o QI, por exemplo. Outra razão é ideológica, explicar alguns fenômenos sociais, como a crença nas fake news ou o imobilismo diante do clima. Nesse caso, haverá uma tentativa de analisar essas situações utilizando um verniz científico e, para isso, as ciências cognitivas. Raramente é pertinente.
O especialista lembra que o conhecimento sobre os mecanismos cerebrais é limitado e que utilizar as ciências cognitivas para explicar como agimos, pensamos e nos sentimos pode ser um erro.
Como não sabemos direito como o cérebro funciona, podemos projetar todo tipo de fantasia ou explicação na neurociência. Como nessas reportagens que mostram seu cérebro quando está apaixonado, seu cérebro se você é de esquerda, de direita, enfim, qualquer coisa.
Segundo ele, o excesso de simplificação em torno dos mecanismos cognitivos e o uso indevido de informações sobre o funcionamento cerebral, infelizmente, acabam influenciando decisões que podem ter efeitos diretos na vida das pessoas. O neurocientista francês reconhece que o conhecimento do cérebro representou um grande avanço, mas lembra que ele é diferente dos outros órgãos.
É um órgão que chamamos de dependente do contexto. Se nós estivéssemos tendo essa conversa fora do estúdio, não estaríamos conversando da mesma maneira. As palavras que utilizaríamos seriam diferentes. A eloquência também, assim como o tom da nossa voz.
Para o neurocientista, essa contextualização é essencial.
Não sabemos como resolveremos esse problema. Não temos como criar uma ciência da subjetividade.
Os chamados testes de personalidade, muito usados no meio corporativo, são outro exemplo.
Os resultados desses testes são escritos para que todas as pessoas se identifiquem com eles de alguma maneira. O problema é que você talvez não consiga um emprego porque o teste vai mostrar que você não tem o perfil. Perder uma vaga por conta de um teste que não é, em hipótese alguma, confiável é um absurdo. Eles não têm nada a ver com os testes que usamos na nossa prática clínica por outras razões, como a realização de diagnósticos diferenciados.
É nesses momentos, diz o neurologista, que as consequências negativas da desinformação em torno das ciências cognitivas são palpáveis.
Você será deixado de lado, não porque fez algo errado, mas porque não tem a personalidade adequada.
E isso reitera por conta de um teste que não tem nenhum valor científico. Você ouviu o programa Saúde em Dia. Obrigada pela audiência. Até a próxima semana.